África Global.
Teve lugar na Aula Nova do Sínodo do Vaticano, nos dias 25 e 26 de fevereiro, o encontro organizado pelo Conselho Pontifício Corunum para marcar o décimo aniversário da publicação da encíclica do agora Papa Emérito Bento XVI, Deus Caritas Est, Deus é Amor. Tema do encontro: a caridade jamais passará. Umas 200 pessoas, entre peritos, estudiosos e agentes das Cáritas, participaram no encontro, procurando desvendar a atualidade dessa encíclica e a sua aplicação no mundo complexo que estamos a viver atualmente. E na qualidade de membro do Conselho Pontifício Corunum, o cardeal cabo-verdiano Dom Arlindo Furtado, bispo de Santiago, tomou parte nesse encontro. Com ele veio também a secretária da Cáritas de Cabo Verde, convidada pelos organizadores a dar um testemunho do trabalho que a Cáritas leva avante naquele arquipélago. Marina Almeida falou então do trabalho que fazem junto das famílias pobres, não só em termos de ajuda material, mas sobretudo do estar presente, fazendo sentir às pessoas o amor de Deus, o conforto no seu dia-a-dia. Um trabalho em que a Cáritas é ajudada pelas chamadas antenas, ou seja, pessoas que, mesmo sendo pobres, encontram a forma de ajudar, de estar presente junto dos outros pobres. Pobreza que, não obstante os diversos programas, mesmo governamentais, para combater, continua a existir. E, por outro lado, a Bíblia diz: pobres existirão sempre. Mas as pessoas captam esta mensagem da Cáritas de doar e do fazer-se presente, manifestando o amor de Deus? Marina Almeida.
Foi justamente isso que eu quis realçar um pouco, porque eu acredito que na Cáritas, naquilo que é a minha vivência, que as pessoas não estão simplesmente preocupadas a fazer um serviço social como qualquer outra organização, não é? Nós temos a especificidade de sermos uma organização da Igreja Católica e com determinados princípios e movidos pelo Espírito. Então é isso que nós acreditamos e as pessoas testemunham isso. Que a Caritas não é simplesmente uma organização que dá, mas também uma organização que se faz presente, não é? Presente em todos os momentos e que sabem que podem contar com a Caritas independentemente de ter para dar ou não. Acho que isso mostra a diferença da Caritas em relação a outras organizações sociais que trabalham enquanto têm financiamento. A Caritas não. Caritas, como disse, pobres sempre haverá, não é? Mas não quer dizer que as pessoas têm que estar na situação de vulnerabilidade económica ou outra. Mas há outros tipos de pobreza que nós temos que estar atentos para poder ajudar as pessoas.
Não só a pobreza material?
Não, não. A Caritas não é isso. A Caritas toma as pessoas no seu todo, não é? Então, por isso que nós trabalhamos todas as dimensões. Trabalhamos.
E as pessoas captam isso?
Pelo conhecimento que tenho, pela experiência que tenho, eu acredito que sim. E pelos testemunhos também que eu tenho, eu sinto isso.
E em Cabo Verde, no ambiente em que trabalho neste momento, é mais urgente, é mais sentida a pobreza material ou a pobreza de outros tipos, espiritual? E o que vos interpela mais?
Depende das situações, não é? Há lugares em que a gente vê que há muita pobreza material. Recentemente nós tivemos um encontro do grupo de Sahel em Cabo Verde. Então, um dos nossos parceiros da Caritas de Luxemburgo foi visitar as comunidades com quem nós estamos a trabalhar. Ficou impressionado pelo nível de pobreza dessas famílias com quem nós estamos a trabalhar. E isso também foi, quer dizer, onde é que estão os outros? É a questão que ele colocou e que nós muitas vezes colocamos, porque nós vamos para as famílias que estão longe dessas outras instituições. Ou então, eu até ouso dizer que nós estamos com essas famílias e vemos coisas que talvez as outras instituições não veem. Então, isso torna-se o nosso relacionamento, a nossa intervenção diferente. E a preocupação torna-se maior, porque nós não vemos somente a falta do teto, não vemos somente a comida que não tem, mas vemos a pessoa no todo, a necessidade de formação, de valorizar as capacidades da própria pessoa, para que ela seja também autónoma, autónoma financeiramente, mas autónoma enquanto pessoa, capaz de conduzir a sua própria vida. Então, essa é a Cáritas, para mim, né?
Às vezes essas pobrezas caminham juntas, não é? Quando onde há muita pobreza material, às vezes isso gera outras pobrezas também, morais, etc., não é? Mas há ricos materialmente que são pobres de outra forma, não é? A Caritas trabalha com essas pessoas,
nós
também consegue?
Sim, ultimamente experiências que a gente tem tido, eu não vou revelar, mas a gente sente que de facto há muita pobreza espiritual em Cabo Verde, mesmo pessoas com um determinado nível económico e até de ensino, não é? Ou de escolaridade, sentimos que há muita necessidade de um reforço espiritual, de abrir os horizontes, de ser... Sei, acho que há ainda muito por fazer. Eu aquilo que, por exemplo, na praia, com as conferências Corresmais, eu acho que está a dar um grande apoio para o crescimento espiritual das pessoas. E que se poderia fazer mais formações, mais encontros desse tipo de debates de ideia para refletir também sobre o fundamento da nossa própria fé. Acho que isso nos ajudaria a sermos melhores.
Mas quanto à Caritas, dá prioridade a esse outro grupo que tem a pobreza?
Nós fazemos um pouco de tudo, não é? A Caritas faz um pouco de tudo, mas esses últimos anos temos centralizado mais na questão da segurança alimentar. Uhum. Ali trabalhamos com
dizer,
as dimensões da pessoa vulnerável, não é?
Uhum. Portanto, mas com esses ricos materialmente e pobres espiritualmente, ou enfim, de outros aspectos da vida humana, a Caritas não trabalha diretamente?
Não neste momento, mas eu acho que isso será um desafio para os próximos anos. Nós estamos a celebrar os nossos 40 anos de existência, então acho que novos desafios se colocam para a Caritas enquanto Caritas Nacional também, né? A caridade ela precisa ser vivida por todos, independentemente de ser pobre ou rico. Então, enquanto cristãos, nós precisamos também trabalhar essas dimensões da nossa fé, que se concretiza através da caridade. E eu acho que é um desafio para os próximos anos, de ver como é que a Caritas pode fazer algo para que o número de pessoas que são sensíveis ou que se fazem a prática de caridade aumente também, cá ver, para poder também ter menos pobres e mais ricos também de espírito e de generosidade.
Para o cardeal Dom Arlindo Furtado, combater as diversas formas de pobreza, especialmente a pobreza espiritual, não é um trabalho unicamente da Caritas, mas de todo o conjunto da pastoral da Igreja, num trabalho integrado.
Isto é um trabalho, digamos, da pastoral da Igreja. Não é a Caritas que tem a exclusividade de trabalhar as pessoas para também terem consciência da sua pobreza espiritual e a pobreza espiritual do vizinho, do outro, do companheiro. Quer dizer, há todo o conjunto de pastoral que, naturalmente, vai tendo esse papel. E agora, com o crescimento enorme de equipas de Nossa Senhora, por exemplo, não é? Que trabalha muito o casal, quer dizer, não trabalha para uma ação concreta, mas prepara as pessoas para se integrarem outras ações concretas ao nível da Igreja e da sociedade para, né? Com empresários, associando os empresários católicos, quer dizer, cria um grupo importante de pessoas com capacidade de influenciação e social e económica, e para que também sejam atentas, não é? Quer dizer, com a formação cristã que vão recebendo e com a experiência de trabalho de partilha, em colaboração, de equipa, vão estar mais atentos aos outros, não é? E com outras formas pastorais, portanto, é todo um conjunto de ações integrantes que vão despertar cada vez mais, num leque maior de pessoas, essa sensibilidade, essa predisposição para colaborarem, e não só para superarem as suas próprias deficiências, pobrezas espirituais e outras, mas também para estar mais sensíveis aos outros que precisam desse apoio. Quer dizer, acho que há diversas frentes que vão trabalhar em convergência, em confluência, para que, de facto, na sociedade que seja, no fundo, mais humana e mais humanizante.
A conversa com o cardeal Dom Arlindo Furtado e com Marina Almeida, respectivamente presidente e secretária da Caritas Nacional de Cabo Verde, falamos também da cooperação dessa Caritas com outras Caritas da região do Sahel, especialmente a Caritas Nacional da Guiné-Bissau.
Nós estamos a pensar mais a nível do Fórum Lusófono, não é? De poder trazer a Guiné e também São Tomé um pouco para o grupo. Então, nós neste momento estamos na coordenação do grupo do Fórum Lusófono e vamos ter um encontro agora em Cabo Verde, nos finais de março e início de abril, entre nós, Angola e Brasil, para elaborarmos pelo menos o draft do plano operacional. Então, um dos aspectos que nós estamos preocupados justamente é a ausência da Guiné-Bissau. E nós sentimos isso também, eu estou também no grupo de coordenação do GTSIS, que é o grupo de trabalho da Caritas Internacional, juntamente com o Níger e com a Espanha. Também uma das preocupações da ausência da Guiné-Bissau nesses espaços, tanto do GTSIS como do Fórum Lusófono. E acreditamos que através do Fórum Lusófono possamos a nos aproximar mais da Guiné, saber quais são as dificuldades da não participação e trazê-los para o nosso seio, porque nós acreditamos, estamos esperançosos depois do Brasil, que podemos nos aproximarmos cada vez mais e fazer coisas mais concretas entre nós.
Eram, pois, o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, Bispo de Santiago de Cabo Verde e presidente da Caritas Nacional daquele arquipélago, assim como Marina Almeida, secretária-geral da mesma Caritas.